Muito bem. Bem, como falamos antes também, né, do carro adquirido em Vila Maria, que foi por intermédio do deputado Vilmar Perenzanquim, está conosco em contato conosco. E quero também iniciar aqui o nosso papo de hoje, deputado, lembrando um pouquinho, e lembrei muito disso no domingo de noite, quando nós estávamos lá na inauguração da avenida, do início de todo esse trabalho, né? Eu já não me recordo se é 2011 ou 12 que nós iniciamos a revitalização da Júlio Borella, e me surgiu assim uma dúvida: como é que surgiu essa ideia de revitalizar essa avenida, porque é uma obra gigantesca e é uma obra, como falamos, né, que gera transtornos, né? Certamente aí não foi fácil, né? E o início de tudo, se não é fácil agora, depois de toda essa experiência que temos, imagina o início de tudo isso, né, deputado? Quando era prefeito, foi aí o pontapé inicial, e eu tenho certeza que foi bem desafiador. Bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Camila. Bom dia, Taliane. E a todos os ouvintes, a todos os amigos e amigas de Marau que estão acompanhando o programa. Que espetáculo aquilo que nós vimos no domingo à noite, né, Camila? Com o show, com milhares de pessoas na avenida e a inauguração da terceira etapa da revitalização da nossa principal rua da cidade. E foi lá em 2012, quando nós começamos o trabalho de revitalização, que era a retirada de todos os postes, a fiação, né, que tinha na avenida, e que, fruto de uma parceria, na época, com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, e nós fomos, inclusive, junto com os engenheiros, a associação e a Associação Comercial Industrial e outras entidades, nós fomos até Gramado para buscar a experiência que Gramado teve com a revitalização da principal rua deles lá, que é a Borges de Medeiros. E foi dali que nós buscamos, né, toda a inspiração para fazer esse trabalho de colocação da fiação subterrânea e a retirada dos postes do centro da avenida. E eu até no domingo à noite falei muito brevemente lá durante o ato, de que naquele momento, em 2012, nós tínhamos a certeza de que queríamos fazer esse trabalho, mas também tínhamos muitas dúvidas se conseguiríamos levar adiante aquele projeto, porque era algo muito inovador, né? E que nós também não sabíamos se teríamos condições de fazer com que aquilo que estava no papel, que estava projetado, conseguiríamos concretizar, né? Eu, inclusive, comentei com o pessoal no domingo, Camila, que, por exemplo, nas esquinas aí onde foi feito o paralelepípedo, né, que não é asfalto, nós tínhamos dúvidas se aquilo funcionaria, se de repente não teríamos problema com a fixação daqueles paver, né? Então eram dúvidas que todos nós tínhamos, mas que estávamos determinados a intervir, a fazer esta obra. E o recurso na época era um volume de dinheiro que o município também não tinha. E eu, naquela ocasião, era presidente da FAMURS e eu me socorri, né, do banco do Estado, aqui o Badesul, uma parceria que o Badesul tinha com a FAMURS na época, e conseguimos um financiamento de um valor, se não me engano, era na época quase 3 milhões de reais, e dali então a gente colocou o dinheiro, garantiu para fazer então 4 quadras, porque nós começamos ali do Banrisul e fomos até a Xox, né, fazendo esse trabalho de retirada dos postes. Ficou o ano todo praticamente a avenida trancada e tal, e realmente ficou provado, né, depois desses anos todos, de que foi uma decisão acertada naquela ocasião. Então, se hoje, depois de uma década, a gente percebe que o projeto ainda é trabalhoso e é desafiador e é moderno, muito mais naquela época que nunca ninguém imaginava que se pudesse fazer esse trabalho de retirada, né, de toda a fiação, né, de colocação da fiação subterrânea, que só tinha uma cidade no Rio Grande do Sul que havia feito, que era Gramado, né, que além das condições financeiras, tinha todas as condições de fazer um projeto desta envergadura. E nós, né, junto com a comunidade, com muita coragem na época, tomamos esta iniciativa, e eu fico muito contente, porque depois o prefeito Iura deu sequência à segunda etapa, esse fim de semana entregue a terceira etapa, e o prefeito já me disse que pode, inclusive, continuar em outras quadras ser feito esse trabalho, porque o projeto original, ele vai desde a rua José Fuga, né, até aqui na parte sul, até o trevo, né, sul. Então é um projeto muito audacioso e que em etapas é possível se concretizar. Então eu quero aproveitar, Camila, você que estava lá no domingo à noite e que fez o cerimonial daquele ato tão bonito e importante, eu quero parabenizar a administração municipal, já cumprimentei pessoalmente o prefeito Iura, toda a equipe do governo municipal, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a Associação Comercial e Industrial, que compreendeu na época e continua parceira na execução desse trabalho de melhorias da nossa avenida, os nossos comerciantes que ficam aí, às vezes, como ficaram e continuam, né, meses, né, com a rua trancada, com a frente do seu estabelecimento comercial com dificuldade de acesso por parte dos clientes, mas que entendem que o transtorno é momentâneo, mas que depois os benefícios serão permanentes, duradouros e para sempre. E que beleza que está a nossa avenida. Você olha, é um cartão postal, né, de Marau, é uma referência de obra para todo o estado, tanto é que naquela ocasião vinham pessoas de outras cidades conhecer o trabalho que nós fizemos de revitalização da avenida, como foi da praça também, como foi da Casa da Cultura, e até hoje continuam pessoas de fora, né, de outros municípios, vindo para Marau para conhecer essas obras, esses investimentos que são feitos. Então, está de parabéns à administração municipal, todas as instituições, entidades que colaboram, e o povo marauense, que compreende, né, e que participa de forma muito ativa da vida comunitária. Então, está de parabéns, Marau. Tenho muito orgulho dessas iniciativas que fazem com que Marau fique de forma permanente num patamar, né, sendo referência na região e no estado. Então, eu tenho muita honra de poder também dizer que tenho participado desses momentos, né, tão importantes para a vida dos marauenses, como foi o de domingo com a inauguração da terceira etapa da revitalização da nossa principal via pública do município.
Foi lindo mesmo.
Com certeza, mas, deputado, temos aqui outros assuntos também para tratar no dia de hoje, inclusive sobre uma viagem que você fez a Brasília recentemente, e gostaria de destacar também uma reunião com a Fundação Banco do Brasil. O que você pode nos falar sobre isso? Como que vai afetar aqui o nosso estado e a nossa região também?
Bom, eu tenho recebido, Taliana, no gabinete aqui na Assembleia Legislativa, onde eu falo agora, muitas reclamações de municípios do interior quanto ao sinal da telefonia e de todas as operadoras, né? algumas com reclamações maiores, né? Outras com dificuldade do sinal, algum outro caso, inclusive, sem nenhum sinal, né, das operadoras. A Claro, em algumas regiões, tem problemas maiores, outras é a Vivo, né, que a TIM assumiu a Vivo, e isso me fez, fato com a Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, onde formalizei a semana passada uma reclamação, né, representando aqui diversos, dezenas de municípios do nosso estado que têm problemas com o sinal de telefonia, e a Anatel tem que fazer esta cobrança com as operadoras que são as responsáveis pelo serviço de telefonia, né, depois que tiveram a concessão por parte do governo federal. Eu fui recebido pela direção lá da Anatel e coloquei, então, também todas essas dificuldades que nós recebemos a relatos semanalmente de problemas com o sinal da telefonia, e aí também entra a questão da internet no interior do nosso estado. E tem algumas regiões, como o Vale do Taquari, que é muito mais problemas do que em outras regiões, mas na nossa região também da Serra temos dificuldades com o sinal de algumas operadoras. O que eu recebi de garantia da Anatel é de que as operadoras serão notificadas e será dado um prazo para que as mesmas resolvam esses problemas que nós temos observado aqui no estado. Também estive na Fundação Banco do Brasil, porque, a exemplo do que nós acompanhamos em Marau com o projeto ABB Comunidade, no Rio Grande do Sul são outros 33 municípios, além de Marau, que tem esse convênio com a Fundação para que o projeto ABB Comunidade, que é um excelente projeto, possa ter sequência e ser implantado. Para que todos tenham uma ideia, são mais de 5.300 pessoas envolvidas com esse projeto no Rio Grande do Sul, entre alunos e professores. E nesse ano aqui, a Fundação vai investir, ou está investindo, 16 milhões de reais nesse projeto. Por que que eu estive na Fundação Banco do Brasil? Porque muitos municípios gostariam de ter também nas suas cidades este projeto com os alunos trabalhando no turno extra classe. Então nós levamos esse pleito para a direção da Fundação Banco do Brasil para que esse projeto seja ampliado aqui no Rio Grande do Sul. E eu também fui muito bem recebido e tive como resposta de que o banco também tem interesse em ampliar a sua atuação nos municípios gaúchos. Então nós vamos acompanhar aquelas cidades que têm interesse. Nós já levamos o nome desses municípios para que o banco também faça o contato, e tenho certeza que qualquer recurso que for alocado aqui pela Fundação Banco do Brasil, numa parceria com as prefeituras, quem ganha são as nossas crianças, né? São os municípios do nosso estado que têm mais uma oportunidade de ter um projeto para ser desenvolvido com os alunos da rede municipal num contraturno, né? As crianças vão para a sala de aula e depois, no turno inverso, vão para esse projeto do Banco do Brasil, que é um grande projeto. Eu tenho muito orgulho de dizer, Camila, também, que nós iniciamos esse projeto em 2006, quando eu estava na prefeitura, e que recebemos muitos prêmios, inclusive, com as atividades desenvolvidas pelo ABB Comunidade. E Marau é referência no Rio Grande do Sul desse projeto em parceria, né, com a Fundação Banco do Brasil e o município. Aliás, é o maior projeto, com mais aí de 600 alunos, que frequentam esse projeto que é lá no Parque Municipal, que nós iniciamos em 2006 e que continua até hoje em Marau. Então, foi com esse intuito que nós estivemos também na Fundação Banco do Brasil para tratar deste assunto que chamado a atenção de outras cidades e que nós levamos, então, o interesse de outros municípios da nossa região que tem também como objetivo implantar esse projeto que nós apoiamos desde sempre.
Muito bem. Deputado, para finalizarmos aqui o nosso papo, compromissos agora da semana, estamos finalizando também, né, o ano legislativo na Assembleia.
É verdade, nós estamos nos encaminhando para o final do ano legislativo. A Assembleia funciona o plenário com votação até o dia 22 deste mês, né? E nesses últimos dias aqui, nessas últimas semanas, muitos projetos deverão ser votados pelo plenário, porque o novo governo que vai assumir, inclusive, deve encaminhar ainda neste ano legislativo a própria estrutura administrativa que vai ser implantada e vai vigorar a partir do ano que vem. Então, estamos aí, inclusive, com expectativa em relação a isso. Eu agora, às 9 horas, Camila, presido a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante aqui da Assembleia, por onde passam todos os projetos, e tem uma matéria onde eu sou o relator e que espero que seja votada na sessão de hoje da CCJ, que é o projeto de lei número 15/2020, de autoria do deputado Surcoque, que não se reelegeu, mas que continua tramitando o seu projeto, e por isso que o objetivo é que a gente vote essa matéria ainda nesse ano e que eu sou o relator da mesma e que dei parecer favorável, que é o projeto que institui o Conselho Estadual de Combate à Informalidade aqui no Estado. É um belo projeto, né, que institui aí um órgão que vai acompanhar toda essa questão da informalidade, né, contrabando, né, de produtos e assim por diante. Então, assim que nós tivermos votada esta matéria, que eu espero que seja hoje, nós inclusive vamos falar mais sobre esse tema. E à tarde nós teremos a reunião ordinária, né, no plenário, por parte, então, dos 55 deputados. Então, as atividades continuam nesta semana, depois teremos aí as reuniões das demais comissões técnicas. Na quinta-feira eu participo, por ser membro titular da Comissão da Agricultura, e assim por diante. Então, durante esta semana é atividade normal aqui na Assembleia, com comissões e votação também no plenário.
Obrigada, deputado. Boa semana, até a semana que vem.
Até a semana que vem, um grande abraço aí para ti, Camila Taliani, e a todos os amigos e amigas de Marau.